Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu gostaria de dizer, em relação à menção da irmã e do irmão, o seguinte: essa é a irmã do irmão Kupfer, e ele me disse no domingo em Zurique que a sua irmã não está passando bem e que provavelmente será internada no hospital, e que devemos lembrar dela em nossas orações. E é isso que queremos fazer sinceramente de coração. A irmã Kupfer ainda acrescentou que ela não consegue compreender porque pessoas crentes também têm que passar por tais sofrimentos. Às vezes, não é mesmo fácil ou simples de aceitar que crentes incrédulos de fato tenham que passar pelas mesmas dificuldades ou aflições físicas. Nós provavelmente teríamos decidido de outra forma, teríamos dito que os incrédulos, nós colocamos tudo sobre eles e deixamos os crentes saírem livres. Mas isso não corresponde à justiça de Deus. Enquanto estivermos nesse corpo carnal, no qual caímos juntamente com ele, nós teremos que suportar o mesmo. Nós envelheceremos da mesma forma, ficaremos igualmente fracos, doentes, sofreremos da mesma forma, e bem no fim, quando a morte nos alcança, ainda encontra uma razão para nos levar, assim como acontece com todos os incrédulos, com a diferença de que existem dois destinos diferentes, e essa é a enorme diferença. É claro que é uma diferença entre ir para cima ou para baixo, entre ser salvo ou não, mas no que diz respeito ao terreno, todos temos o mesmo destino. Todos nós envelhecemos, todos ficamos mais fracos, todos temos os mesmos sofrimentos, mas somente percebemos quando ficamos mais velhos. Enquanto somos jovens, balançamos a cabeça e perguntamos por que as pessoas ficam doentes ou por que precisam ir ao dentista. E então, à medida que os dias vão passando e os anos se completam, então todos nós vamos o mesmo caminho, do primeiro ao último. Aí não muda absolutamente nada. Isso é uma maravilhosa justiça de Deus. Sim, nosso Deus é um Deus fiel. Ele tem que ser justo. Não pode ser de outra forma. Se Deus usasse dois pesos e duas medidas, como ele poderia então julgar? Isso não é possível. Talvez eu tenho hoje algo a dizer para que as pessoas não fiquem preocupadas. Afinal, é a preocupação de que algo possa acontecer comigo. Vocês sabem que ainda existem pessoas que não têm uma língua circuncidada e isso permanecerá assim até o fim. Talvez tenha que ser dito: deixe-os, o Senhor lhes ordenou isso. E isso também está escrito na palavra de Deus, no Sermão da Montanha. Lá nosso Senhor diz, em Mateus capítulo 5, versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando forem insultados e perseguidos por minha causa e quando lhes atribuírem falsamente todo o mal. Alegrem-se e exultem, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não há absolutamente nada de surpreendente nisso. Pelo contrário, faz parte. Se as pessoas nos elogiam, então algo não está certo conosco. Todos os profetas foram incompreendidos, foram perseguidos, apedrejados e assim por diante. Não podemos e não devemos esperar que seja diferente para nós se seguirmos os passos que eles seguiram. E todos nós já ouvimos e lemos na palavra de introdução da palavra dos profetas que nós recebemos, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 2, para que vos lembrais das palavras que os santos profetas falaram anteriormente e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que lhes foi transmitido pelos apóstolos. Nós ficamos firmes nisso, que Deus falou pela boca de seus servos e profeta, e que ele enviou seus apóstolos, seus mensageiros. Então o Novo Testamento foi escrito e tudo encaixa, um encaixa no outro perfeitamente, 100%, e assim somos sinceramente gratos de coração a Deus por podermos seguir no caminho dos apóstolos e profetas com todo o nosso coração e de toda a nossa alma. O que me chamou ainda especialmente a atenção ao ler esse texto foi o pensamento no versículo 5. Aqui está, com essa afirmação, eles ignoram que desde os tempos antigos havia um céu e uma terra que existiam por meio da água e pela força da palavra de Deus. Deus pode, e de fato ele faz, tirar água em grande quantidade do mar e distribuí-la em nuvens sobre nós, e então deixá-la chover. E nós nem percebemos que isso acontece, só percebemos quando está chovendo que fica molhado. Mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele estabeleceu e dirigiu as leis da natureza por meio de sua palavra em ordens e caminhos divinos e assim permanece. Nenhum dos cientistas inteligentes poderia nos explicar como isso acontece, que Deus, ao luar e não ao sol, recolhe a água, depois a deixa cair. Mas seja como for, eu me alegro com isso, pois Deus é sublime como Criador. Ele falou, e quando está escrito aqui, pelo poder da palavra de Deus. Na palavra de Deus está o poder de Deus. E Deus falou e aconteceu. Tinha que ser assim. E se hoje nós temos a mesma palavra de Deus, então tem que acontecer o que ele disse. Pois aqui está escrito pelo poder da palavra de Deus. Eu creio que o apóstolo expressou isso na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, ou seja, com as palavras: pela fé, reconhecemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Os cientistas têm suas explicações, mas os crentes têm um fundamento na fé. Nós sabemos que nada surgiu do nada, mas que Deus criou o mundo a partir do nada. O poder de criação de Deus estava na palavra que ele falou. Aconteça e aconteceu. Haja e houve. Nenhuma palavra de Deus voltou vazia. Tudo o que ele disse aconteceu. Quem reconhece isso? Os crentes. Os incrédulos não conseguem ver isso, porque contradizem a Deus, eles rejeitam a Deus. Deus não se encaixa no conceito deles. Eles têm uma criação sem Criador. Isso não é possível. Primeiro temos o Criador e depois a criação, que testemunha da majestade do Criador. Mas Paulo já escreveu em Romanos 1 que eles não dão glória, a honra ao Criador, mas se tornaram insensíveis, escurecidos e dão glória à criação. E por fim, querem glorificar a si mesmos. Nós concordamos aqui plenamente com essa palavra. Pela fé, reconhecemos. Pela fé. Quem não tem fé, não reconhece isso. Ele também não reconhece a Deus. Não reconhece a revelação de Deus. Ele não reconhece o plano de Deus. Ele se pergunta por que Deus fez isso ou aquilo. E nós não nos perguntamos por quê. Nós somos gratos a Ele por aquilo que Ele fez. E quando um Branham faz a expressão: se nada tivesse sido perdido, Deus nunca teria podido revelar sua qualidade, sua propriedade de Salvador, nunca teria podido provar o seu amor. E disse que sequer seria possível, tudo teve que acontecer assim, como aconteceu. Perguntas sobre por que tem que ser assim, isso os incrédulos podem fazer, nós não. Nós agradecemos a Deus por Ele ter feito tudo assim e não perguntamos por quê. Apenas dizemos: Senhor, obrigado por nos teres salvo, por nós podermos nos tornar sua propriedade. Pela fé reconhecemos que o mundo foi criado ou trazido à existência pela palavra de Deus. O que agora é visível não surgiu do que é perceptível pelos sentidos. Portanto, Deus não tinha algo a partir do qual Ele pudesse fazer algo que já fosse visível antes, mas Deus falou e aconteceu. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse que a luz se separe das trevas, e assim aconteceu. E chamou a luz dia e as trevas noite. E então Deus disse: a lua e as estrelas brilharão à noite, e assim até hoje. Ele disse: o sol ilumine o dia, e assim continua até hoje. O que Ele disse aconteceu. Quando Ele disse: a terra produza toda a espécie de árvores e plantas. Sim, foi possível observar como aconteceu. Deus falou e aconteceu. Imaginem que essa diversidade em toda a terra, e Deus criou para cada zona, para cada região tropical, para a região siberiana, as condições para tudo, para que isso tudo pudesse crescer ali. E outra coisa aqui, nós não cultivamos aí toranjas, nem precisamos delas, mas em contrapartida as batatas crescem muito bem. Mas vão lá no meio da selva, é verdade. Eu estive na Índia, por exemplo, uma vez por 6 semanas, e então fomos lá até onde não havia mais civilização, até o extremo sul, em Cape Cameron, e bebemos o suco de uma árvore. É uma palmeira que pode ser assim sangrada, e quem bebe de manhã ou meio-dia à noite um copo dela está bem alimentado. Ainda engorda e não sofre nenhuma carência. E o fruto ainda está lá em cima, pode ainda se colher. Deus providenciou no deserto, em todos os lugares, tudo. E agora, imaginem se colocássemos os animais do campo na água, todos eles morreriam. E se colocássemos todos os seres vivos da água na terra, todos morreriam. Deus criou lá as condições para que possam viver lá e para que os animais possam viver aqui. Deus ordenou tudo. O que Ele não ordenou é tudo. E quem poderia melhorar isso? Quem? Já se apresentou? Quem poderia melhorar isso? Esse não existe. Deus criou tudo perfeito. Quem uma vez já esteve lá no aquário em Eilat, e desceu as escadas lá para ver a vida marinha, ele pode compreender por que está escrito no Apocalipse: dêem glória àquele que criou a terra e tudo o que nela há, e àquele que criou o mar e tudo o que nele há. Às vezes pensamos, lá três peixes, um é a carpa, o terceiro talvez seja qualquer outra coisa. Pare com isso! Deus criou centenas e centenas de coisas. Azul, vermelho, verde, amarelo e tudo que possa imaginar. E quem vê isso uma vez, sim, ele se sente diferente. Pode até cantar, quão grande és tu, quão grande és tu. Então meu coração exulta, ó grande soberano, quão grande és tu. E vão uma vez num jardim botânico, em algum lugar, contemple a beleza das flores. O que Deus criou é maravilhoso. E ele não moveu as mãos e disse, pronto, agora está aqui. Ele falou a palavra e assim aconteceu. Sobre isso eu me alegro. E nós também vivenciaremos o dia em que o Senhor assumirá o seu poder para si. Agora, ele deu aos homens um tempo para que eles subjulguem a terra. Originalmente, o homem foi destinado por Deus a dominar tudo o que há na terra e assim por diante. Mas então, ele caiu. Isso foi aflição. Mas sabemos que o estado originalmente desejado por Deus será restaurado. Então, não haverá mais nenhum vestígio de todas essas coisas. Então, estaremos realmente na plena autoridade em que Adão esteve antes da queda do pecado e seremos semelhantes ao Senhor. Isso nós todos sabemos. Portanto, eu acho simplesmente sublime o pensamento que tudo foi criado pela palavra de Deus. Eu acho ele simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Deus falou e aconteceu. E adiante tivemos que dizer que só pode ser reconhecido e visto e confirmado pela fé. A incredulidade contradiz a Deus por princípio. Não há outra maneira. Mas a fé sempre dá razão a Deus. Sem esforço, nós podemos agradecer a Deus de coração. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, ou trazida à existência pela palavra de Deus. O que agora é visível não deveria ter surgido do que é perceptível pelos sentidos. Nós sabemos que tudo isso passará e então virá uma nova terra e um novo céu nos quais habitará a justiça. Uma palavra ainda para isso em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Aqui, na verdade, estamos falando de nosso Senhor. Talvez possamos ler, sim, o versículo 3. Vocês podem ler antes e depois. Ele é o reflexo da sua glória e a expressão da sua essência e sustenta o universo com a sua palavra onipotente. Ele não apenas proferiu a palavra onipotente e chamou as coisas à existência, ele sustenta tudo, ele determinou essas disposições e tudo é sustentado pela onipotência, pelo todo poder da palavra falada por Deus. Quando o Todo-Poderoso fala, então é uma palavra onipotente e tem que ter validade no céu e na terra, ou seja, para tudo e em todos os aspectos. Nós percebemos o que ainda está escrito aqui sobre nosso Senhor. Este é o reflexo da sua glória e a expressão da sua essência. Aí pensamos também na expressão do irmão Branham. Não saberíamos como Deus é, quem e o que Deus é, se ele não se tivesse revelado pessoalmente a nós em Jesus Cristo. Eu estava antes ainda pensando comigo, sentado lá diante da mesa no escritório. A doutrina mais tola que existiu na Terra é a doutrina da Trindade. Um Deus com três cabeças, ou um Deus com três pessoas desde a eternidade, como três pode ser um? As pessoas não sabem contar até três? Mas o que é isso? O que o irmão Branham viu, o bastão de três pontas, ou porrete de três pontos com o qual a mulher era repetidamente golpeada, ele disse que a mulher representa a congregação. Então ele chegou a isso, seus músculos ficaram bem grandes. Vocês conhecem toda a história, irmãs, que vocês estão lendo. Vocês podem me dizer o que Deus ainda prometeu e o que ele fará? Eu estou me referindo a vocês aqui na frente, irmãs, que vocês que têm muito tempo para ler. Um dia, eu gostaria muito de receber uma lista dessas coisas. Vocês, mulheres, também têm seu lugar, não se enganem. E realmente gostaria de saber tudo o que Deus assim prometeu, o que já se cumpriu e o que ainda está por vir. Hoje, por exemplo, eu li uma carta e lá um homem que diz às pessoas na congregação o que elas têm e assim por diante. Os nomes, naturalmente, não, mas elas têm dor de estômago. E o irmão escreve: nós fomos transportados como se estivesse uma reunião de Branham, então tudo foi simplesmente maravilhoso. E eu também já estive em reuniões assim, na Holanda, em Breda, em Londres e aqui e ali. E na minha convicção, esse ministério foi o sinal do Messias. Foi assim que o irmão Branham disse. E ele também disse que os dois primeiros sinais serão imitados, mas que o terceiro, o último que Deus fará, ele não pode dizer a ninguém e também não poderá ser imitado. Agora, naturalmente, há pessoas que colocam alguém na frente do carro para puxá-lo, para puxar a carroça corretamente, a fim de animar a congregação, mas nós perguntamos se isso será verdade, novamente será certo. Eu lembro-me que um homem era do Líbano, um evangelista mundialmente conhecido, que também tinha ouvido o irmão Branham, e eu cheguei a conhecê-lo, preguei em Beirute, no Líbano, na sua congregação. E então ele veio posteriormente à Holanda. E eu não estou criticando, eu só estou perguntando a vocês. De qualquer forma, de repente, após a pregação, ele disse: agora o Espírito de Deus falará por meio de mim e o Senhor revelará tudo o que está aqui. Então aconteceu também. Então lembro especialmente de um caso em que ele disse: aqui está um casal muito angustiado porque o filho saiu de casa e não tem notícias dele desde então, e ele então dramatizou muito a situação, e eu estava sentado cada vez mais na ponta da cadeira esperando que o bom homem dissesse: peço agora ao casal que se manifeste. Mas não veio. Eu esperei por isso em vão. Ele disse: e agora tem alguém aqui com dor de estômago, uma senhora idosa. E eu pensei comigo mesmo: não comigo. Se é para enganar, então sem mim, não comigo. Eu posso vir aqui, e se uma reunião tiver cerca de 1000 pessoas, eu posso falar isso e aquilo na reunião. Todos ficam maravilhados com a possibilidade de construir um segundo edifício, e eu sou o homem aclamado, e as pessoas dizem: oh, que bênção estava entre nós, o Senhor falou. O Senhor não falou. Fraudadores, imitadores estavam na plataforma e nada mais. Agora vocês dirão: irmão Frank, você tem o direito de julgar assim? Ouçam as pregações do irmão Branham e vocês constatarão que ele não comparou o sinal do Messias com curas, não com milagres e sinais, nem mesmo com a revelação da palavra ou abertura dos sete selos, mas o que o anjo lhe disse: a você será dado o sinal do Messias, que os pensamentos dos corações lhe serão revelados. E eu já disse isso aqui. O anjo citou literalmente João capítulo 1, que o irmão Branham citou, e o instruiu que o mesmo se repete agora em seu ministério, como aconteceu no ministério de Jesus em relação aos judeus e aos samaritanos, mas não aos gentios, e que agora chegou o fim dos tempos dos gentios, e que agora o mesmo sinal do Messias é revelado como último sinal da congregação. O anjo também o indicou a João 4 e explicou-lhe que esse é o sinal pelo qual os espíritos são discernidos. Uns dizem que é de Deus, outros dizem que é do diabo e assim por diante. Mas o anjo lhe deu essa instrução, esse ensinamento bíblico. Agora alguém perguntará: mas isso está certo assim? Eu posso mostrar a vocês que quando o anjo faz um anúncio, seja Gabriel ou qualquer outro, ele conhece o reino de Deus. Vocês não precisam ter medo. Eles também conhecem as Santas Escrituras. Eu vou ler para vocês o que Gabriel disse a João naquela época, ou seja, em Lucas capítulo 1, versículo 15, com referência a João: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida alcoólica, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele trará de volta muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e ele é aquele que irá diante do Senhor no Espírito e na força de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à mente dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem preparado. Vocês percebem como o anjo que fez o anúncio descreveu diretamente o ministério que João deveria cumprir? Isso não me surpreende nada? Que aqui tenha sido dada uma base bíblica para o ministério bíblico, uma instrução antes do início do ministério. E o que disse o irmão Branham? Ele disse: eles não vão acreditar em mim, não vão crer em mim. Então veio a resposta: serão dados a você dois sinais, como o profeta Moisés. O primeiro sinal com a mão, para que a doença do paciente se torne visível em sua mão e o paciente possa vê-la. E quando ela desaparecer da sua mão, o paciente saberá que foi curado disso. Então o anjo disse: se você for fiel e permanecer humilde, outro sinal lhe será dado, a saber, que os pensamentos, corações e assim por diante lhe serão revelados. E foi precisamente esse sinal que o irmão Branham explicou como sendo o sinal do Messias, e que nem Paulo nem Pedro tiveram. E eu não espero isso. Eu não posso esperar, porque Deus não precisa de imitadores. Deus só precisa de pessoas originais, com uma vocação original, com uma continuação do ministério de Deus que ele deu na congregação. Um imitador não é original. Mas irmão Branham disse isso, e o Senhor, o anjo do Senhor, quem quer que tenha sido, o repreendeu por ele ter falado sobre as coisas. E então apareceram pessoas que imitaram isso. Não, nós cremos de todo o coração que recebemos o último sinal do Senhor e recebemos a última mensagem. Ambos estão concluídos. Só nos resta esperar a plena restauração de tudo o que Deus originalmente colocou na congregação, e estamos convictos de que Deus a concederá. se eu aqui devo começar a fazer algo, isso eu também não creio. E eu também não creio que outra pessoa deva fazê-lo. Eu creio muito mais que o ministério quíntuplo recebeu material suficiente por meio da revelação da palavra para que cada um de nós possa realizar o ministério que Deus nos confiou. E com grande alegria e com convicção interior, nós publicamos as pregações de Mombrano, distribuímos o alimento e proclamamos a palavra do Senhor até que Ele retorne. Eu espero que vocês não tenham visto isso como interpretação crítica direta a outros irmãos. Eu gostaria de falar com um homem que, na verdade, também aprecio, embora nunca o tenha visto pessoalmente, apenas ter ouvido falar dele. Eu gostaria de falar com ele pessoalmente e estar em uma reunião assim. Não queremos de forma alguma que algo genuíno seja desacreditado. Isso nós não queremos. Apenas, como enfatizei, uma imitação do ministério muito especial. Estou me repetindo nisso. O ministério especial não se referia a milagres e sinais, nem a curas e todas essas coisas. O ministério especial, vocês também viram no filme, lá estava o irmão Branham, sem poder se ajudar, e dizia: eu não posso fazer nada, eu sou tão assim impotente como vocês estão aí. E chegou então o momento, então ele disse: agora ninguém pode se esconder, agora Deus tem tudo sob seu controle. E ele expressou isso. E assim foi que nós vivenciamos nesses dias e somos muito gratos a Deus por isso. Vocês sabem que nisso os espíritos se dividiram nos dias de Jesus. Uns diziam: ele tem Beelzebu. E os outros diziam: nunca um homem falou como ele fala. E os outros diziam: ele é certamente um profeta, pois desde o início do mundo nunca se ouviu dizer que alguém abriu os olhos a um cego de nascença. Mas aconteceu. Aconteceram grandes milagres e sinais. Mas a suspeita não estava nos milagres e sinais. Também isso gerou críticas, mas não a suspeita de estar aliado a Beelzebu, mas o Senhor sabia e podia, sabia, conhecia os seus pensamentos. Ele disse diretamente isso: isso e aquilo vocês estão pensando agora em seus corações. E eles não conseguiam suportar isso. Eles não conseguiam suportar isso. O Senhor poderia ter dito a Pedro: você é Pedro ou Simão, e seu nome será Pedro, e assim por diante. O nome do teu pai é Jonas. Ele sabia de tudo isso. E os escribas pensavam: sim, imagine, ele nem conhece o homem. Então o Natanael chega e diz, e o Senhor diz: antes de Filipe te chamar, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Os escribas: oh meu Deus, o que é isso? Esses eram os pontos. A mulher ao poço, ele disse: vá e chama o seu marido. Ela respondeu: não tenho marido. Você teve 5 e o que você tem agora não é seu marido. Ou ela disse: sabemos que quando o Messias vier, ele nos dirá tudo isso. Quem és tu? E ele disse: sou eu quem está falando com você. Fim, não mais perguntas. O porto ficou parado, o balde, o que quer que fosse lá. Ela correu para a cidade e disse: venham ver quem eu encontrei. Não é esse o Messias? Esse foi o sinal do Messias, e vocês ouviram isso em quase todas as pregações, quando irmão Branham iniciava um culto de cura, ou essa manifestação do dom, desse ministério especial. Eu tenho que admitir honestamente que às vezes eu pensei: você poderia ter já economizado isso, pois quando se traduz muitas pregações e a introdução é sempre a mesma coisa, por que isso se repetia? Ele pregou em vários lugares. Ele precisava sempre estabelecer primeiro a base bíblica para que as pessoas soubessem que não estão lidando com alguém que fazia suposições e imaginando que uma vez está certo, uma vez está errado. Não. Não era assim. Era um ministério sobre o qual o irmão Branham podia dizer: se alguém puder aparecer na terra e dizer o que lhe foi dito não é verdade, então eu sou um falso profeta. Do que se tratava? Tratava-se realmente desse ministério infalível de Jesus Cristo como sinal do Messias na congregação, pelo qual as pessoas tinham que tomar sua decisão. Esse é o ponto em que todos falharam. Esse foi o ponto que eles não conseguiam ordenar. E outros, naturalmente, pensaram, bem, vamos tentar isso também. Nós vamos tentar isso também. Sim. E isso eles fazem isso. Nós não vamos tentar. Nós sabemos o que Deus prometeu, que ele enviaria um profeta, mas ele também deixou dizer, assim como Jannes e Jambres se levantaram e fizeram o mesmo, também haverá pessoas que se levantarão nos últimos dias. Mas sempre a pergunta, onde cada coisa pertence? Nós aqui assumimos a tarefa dada por Deus de não apresentar nada além da proclamação bíblica e não praticar nada além da prática divina. Tudo tem que ser de acordo com as Escrituras. E nós somos gratos por ele nos ter ajudado até o dia de hoje. Quantas vezes vocês acham que a impaciência me quer dominar? E não só vocês, mas também eu também me sinto muito, muito mal às vezes. Mas é melhor esperar. É melhor ficar calado até que Deus faça algo. Então ainda teremos tempo suficiente para seguir em frente com o Senhor. Então não será mais adivinhação. Eu traduzi um, eu não sei se disso aqui, e ele mencionou um caso na reunião, e eu fui o tradutor por acaso, e lá ele falou de um homem que deveria ter algo, e um homem não se manifestou, mas uma mulher se manifestou. Então ele disse, isso também pode ser uma mulher. E então eu naturalmente estava completamente já terminado. Eu já presenciei, vivenciei algumas coisas somente e tirei minhas próprias conclusões. Mas eu não quero repetir o que fiz hoje e ser assim tão crítico. Pelo contrário, vamos deixar tudo nas mãos do Senhor e ele fará tudo bem. Ele só permite aquilo o que serve para o bem. Às vezes não entendemos, mas mesmo assim faz parte. Nós não conseguimos ordenar. Ele já ordenou e diz que simplesmente faz parte do grande plano de Deus nesses últimos dias. Quem anseia que Deus faça algo? Realmente em nosso meio, que faça algo também por meio de nós. Já é mais do que hora. Quem está pronto para amar uns aos outros, realmente cuidar para que não haja mais nada que possa estar entre nós e o Senhor. Que cada um possa encontrar o outro livre e abertamente, e que o amor fosse genuíno, a fé fosse genuína, que tudo fosse genuíno, que tivesse um rosto por trás e pela frente, dizer a cada um o que diríamos na cara, mesmo pelas costas, que tudo, absolutamente tudo, seja feito com sinceridade. E quando não quisermos dizer algo, é melhor ficarmos calados. Lá também o irmão Brand disse, há coisas sobre cada pessoa, há coisas suficientes boas de dizer que podem ser ressaltadas. Não é preciso ressaltar o que é ruim, que é pouco de ruim. E se formos sinceros e considerarmos as boas qualidades que encontramos entre os nossos irmãos e irmãs, bem, meu Deus, nós poderíamos falar sobre isso por horas? E se nos esforçarmos para encontrar algo que possa ser criticado, então temos horas e horas até encontrarmos alguma coisa, e o tempo é perdido? Portanto, não vamos fazer isso, mas vamos usar nosso tempo corretamente, ver o que há de bom em cada um e falar sobre isso. Eu já disse em algum lugar que se alguém está procurando algo ruim, então ele deve se olhar no espelho e provavelmente vai descobrir melhor, mais rapidamente em si, sem precisar procurar muito, porque ele já sabe onde está. No outro, ele ainda precisa procurar, em si mesmo ele já sabe onde está. Assim, ele, o tempo de procurar, ele não vai perder, não é? Eu não digo isso aqui com piada, eu digo isso com coração sincero. Eu gostaria que fosse aceito com humor, mas ainda assim levado a sério. Vamos realmente parar com tudo que pode causar danos. E vamos lembrar de que somos membros de um corpo, que fomos unidos, que pertencemos uns aos outros e que quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Se você não sente isso junto, então algo está errado. Se alguém está sofrendo e você não está sofrendo com ele, então algo não está certo. Você tem que sofrer juntamente. Quando eu bato aqui nesse prego aqui, então eu sinto isso no dedão lá do pé. Antigamente acontecia isso mesmo. Primeiro, levantei o pé direito porque pensei que ia lá que doía. O membro está conectado a todo o corpo e se sente em todos os lugares. Quando um membro do corpo de Jesus é ferido, então cada membro do corpo sente e todos sofrem com ele. Eles perecem com isso. Quando um membro é honrado, então todos se alegram. Então todos regozijam. Essa é uma coisa maravilhosa. Sem inveja, sem ciúmes, sem nada. Alegria celestial por aquilo que Deus fez em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos levantar e adorar. Também eu te agradeço de todo o coração pelo grande privilégio que jamais poderemos compreender, jamais poderemos entender, de podermos nos sentar aos teus pés, ó Senhor, como teus discípulos, como teus alunos, não como sabichões, mas como pessoas que querem e desejam aprender. Tu enviaste o Mestre, o Espírito Santo. Ele tomou a palavra toda-poderosa, e a revelou a nós, nos ungiu, abriu os nossos olhos, abriu os nossos corações, para que pudéssemos ver, ouvir e crer. Amado Senhor, também o sinal do Messias nós compreendemos. Tu o deste para que a decisão fosse tomada entre o seu povo. É um sinal que foi contestado. Para uns serviu de sustento, para outros para a queda. O que podemos fazer para mudar isso? Para nós foi uma bênção. Aleluia! Uma grande bênção. Caso contrário, só saberíamos que havia muitos evangelistas. Mas agora sabemos que havia um homem enviado por Deus. Um homem de Deus, um profeta prometido no Espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos filhos de Deus à palavra dos pais apostólicos e preparar um povo para o Senhor e revelar todos os mistérios, abolir todas as tradições, declará-las inválidas e apresentar a palavra revelada como definitiva e obrigatória. Fiel Deus, nesse contexto, peço-te, pelo último, aquilo que causa as maiores dificuldades, eu peço-te que tu revele a tua congregação geral, que nossos irmãos que foram forçados a se casar de novo nunca serão considerados divorciados diante da tua face, que o nome divorciado não existe em sua palavra, não está sequer lá. Nós pedimos, ó Deus, juntos, que tu também remova essa mancha, essa vergonha, e nos dê total clareza para que não mais medimos com dois pesos e não mais julguemos, mas agradeçamos a Deus por termos sido poupados, Senhor. Ajuda-nos em todas essas coisas. Nós tiramos nossos sapatos porque sabemos que tu falaste e não permitimos que pessoas difamem o que tu revelaste e falaste em santidade. Todas as pessoas devem se calar e tu deves falar. Senhor, abençoa todos nós. Também te agradecemos pelos testemunhos, especialmente pelo que o irmão Schmidt disse aqui sobre como ele está dominado a ouvir e vivenciar, como se passa com aqueles que uma vez estiveram aqui, ouviram a tua palavra, puderam aceitá-la sem peso e então receberam a bênção. Também que seja assim conosco, ó Senhor, conceda-nos a graça de que cada fardo seja tirado de nós, que possamos ouvir a tua palavra, crer e vivenciá-la, vivenciar aquilo que tu prometeste nela. Fiel Deus, nós nos confiamos a tua graça, pedimos também pela irmã Kaufmann, ó Senhor, toca. Fiel Deus, tu também vês a fidelidade de nossos irmãos Kupfer. Senhor, tu conheces os caminhos que eles percorrem sem poupar despesas, sem contar o tempo, sempre aqui e ali, ó Deus. Senhor, essa preciosa irmã Kaufmann, que sofre tanto com seu coração, que está com falta de ar, ó Senhor, não fosse tu quem sopraste o fôlego da vida no ser humano, tu podes fazer com que o coração funcione plenamente e os pulmões voltem a trabalhar como deve ser e convém. Tu que criaste o ser humano, não podes repará-lo, não podes curá-lo, não podes substituir uma parte. Tu podes, Senhor, e nós te pedimos que a toques e a cures com o teu poder, para a honra e glória do teu nome, amado Senhor. Também todas as outras intercessões nós trazemos a ti, ó Deus, e pedimos-te que estejas conosco também no fim de semana. Ah, Senhor, nós dependemos de ti, estamos entregues a ti. Tu sabes como às vezes, em minha miséria, eu penso, sinto, e não quero mais pregar, ó Senhor. Perdoa-me por todas as minhas contendas, deixe-me ver em breve que tu voltaste para Sião, que a tua congregação voltou a ser o teu templo, no qual tu habitas, governas e reinas. Abençoa meus amados irmãos, abençoa o irmão Rus, abençoe todos os irmãos que tem tarefas aqui na congregação, Senhor, abençoe a todos nós da riqueza da tua graça e concede-nos corações crentes, ou seja, a fé de que tu farás o que, assim como tu disseste, aconteça conosco de acordo com a tua palavra. Aleluia. Glória e honra ao teu santo nome. Amém.